Olá e bem-vindos ao Posto Emissor número 152. Hoje é dia 7 de junho e nos nossos estúdios de Paço de Arcos recebemos um homem de muitos talentos. Nascido em Lisboa em 91, cresceu num lar dedicado às artes e letras, acabou por se enamorar pela música, mais precisamente pelas orquestras. Estudou em Itália e nos Estados Unidos, também em Portugal, e no regresso a Portugal quis contribuir para um acesso mais plural à música clássica. Este ano é, pela primeira vez, diretor artístico do Festival de Sintra. Bem-vindo, Martim Sousa Tavares.
Olá, obrigado. Prazer.
Como estás hoje?
Estou bem. Há bocado estavas a dizer que cresceu num lar. Eu pensei, não cresci num lar. Dedicado às artes. Foi ali um... Sabes
uma
quando
casa.
Achas assim, que vai, a frase vai num sentido e depois vai noutro.
Cresceste numa casa...
Sim, num lar também, de certa
lar,
forma.
De certa forma.
Um lar também é uma casa.
Sim, não? Mas podia ser enganoso.
Exatamente.
Percebo o teu...
Não, foi assim um split second. Hein?
O teu ligeiro pavor.
O teu passado.
Pensavas que já íamos começar aqui com fake news logo.
Logo a abrir.
Ganha prémios ao teu ritmo com as Heineken Silver Sessions. Bilhetes para Nós Alive, Brunch Electronic, Neopop e ainda cartões Vale FNAC. Como? É muito fácil. Compra uma Heineken e habilita-te a ganhar prémios diferentes em cada semana até 31 de julho. Participa até 31 de julho em Heineken.pt e habilita-te a ganhar prémios ao teu ritmo.
O pretexto desta conversa é o Festival de Sintra, que começa no próximo dia 15 de junho, do qual tu és este ano diretor artístico. Como é que te surgiu este convite?
Olha, eu acho que surgiu da constatação que o festival já tem, já vai para a 57ª edição, portanto é um festival com muita história e com muita tradição, mas a tradição tem que ser mantida viva e às vezes isso implica olhar para as coisas como se fosse a primeira vez ou com um olhar novo, injetar algum sangue novo também. E eu acredito que foi por causa dessas dores de crescimento do festival que se lembraram de vir buscar um miúdo de 31 anos, que sou eu, que tem esta capacidade de ler a trajetória do festival. Eu já o conhecia enquanto público, fui a vários concertos lá ao longo dos anos, mas que traz qualquer coisa de novo, que se identifica com uma geração diferente também e que vai tentar abrir aqui umas portas que o festival se calhar nunca teve abertas para chegar a outro tipo de públicos, com uma oferta mais diferenciada, até porque é um festival cuja matriz é a música clássica.
Mas além de música vai ter também filmes, debates, não é? Ou seja, lá está uma programação mais ampla.
Sim, a ideia é essa. É, se queres ter pessoas novas, pessoas que nunca foram, novas no sentido não apenas da idade, mas de novidade, que nunca foram ao festival, alguma coisa tem que mudar, porque senão vão ser sempre as mesmas. Nada contra as mesmas. Também honramos a tradição e temos essa tipologia de concertos, mas para chegar àqueles que nunca viram no festival algo atrativo é preciso criar coisas novas e mais irreverentes, e é nesse sentido que o festival tem o seu próprio ciclo de cinema, que são várias sessões, todas elas se relacionam com a música de uma forma ou de outra, e portanto a seguir a esses filmes temos concertos, por exemplo o Amadeus do Milos Forman, que é um filme extraordinário que já não passa em sala há muito tempo. É um filme, um biopic meio romanceado sobre os últimos dias de vida do Mozart, em que se ouve muito o Requiem do Mozart. Portanto, a pessoa pode vir pelo filme e ficar para o concerto, porque depois vai ouvir o Requiem do Mozart tocado ao vivo por cor e orquestra e solistas. Ou então o contrário, já viria para ver o Requiem, mas também não se importa de rever o filme. Portanto, há esta ideia de tentar trazer as pessoas por outras vias. Temos dança, temos programação familiar, temos concertos fora de horas, com artistas assim um bocadinho mais marginais, não tanto da música clássica. Estou a pensar na Joana Gama, no Filho da Mãe, na Malu Santos, ou seja, uma programação para um público também mais descontraído. Temos os concertos na natureza, portanto, ou seja, várias formas de tentar imaginar aqui um programa que tenha pelo menos uma coisa que agrada a qualquer pessoa.
De resto, na comunicação, no site do festival, diz de forma muito, muito clara, e isto é um elogio, porque acho que muitas vezes se exagera na quantidade de texto, e eu gostei porque estava tudo muito, muito limpo,
okay,
e muito,
boa, força.
Muito conciso. O Festival de Sintra é concebido tanto para quem vive aqui como para quem nos visita apenas um dia. Todos encontrarão no programa algo que seja do seu agrado. Lá está esta ideia de...
Sim, de ecletismo, no fundo, e de ser um festival que é de Sintra em sentido abrangente. Sintra não é apenas a Vila de Sintra, não é apenas a Serra de Sintra. Ele é um festival para o Conselho de Sintra. O promotor é a Câmara Municipal de Sintra, portanto... Os habitantes de Miracintra, de Agualva, de Rinchoa também têm direito a ter acesso a esta programação. Portanto, o festival não pode acontecer apenas em Monserrate ou no Palácio de Sintra ou no Centro Cultural Olga Cadaval. Tem de conseguir afastar-se, não apenas geograficamente, mas também noutras latitudes estéticas, porque o concerto que temos em Miracintra, por exemplo, com o Tiago Sousa, pianista, é um concerto assim mais late night, que dá para a pessoa ter... um copo na mão, dá para fazer o seu Insta Story, dá para estar de uma forma diferente, que não é igual ao recital de piano do Raul da Costa, por exemplo, no Centro Cultural Olga Cadaval, em que as pessoas estarão com a folha de sala na mão e com outro tipo de abordagem. Portanto, a ideia de facto é que, e alguém no outro dia fez-me este comentário que eu achei muito elogioso, que é, olhando para este programa, eu duvido que alguém não veja nada que gosta, ou seja, que não há nem um único evento que tivesse curiosidade de ir. Não tem que ser pela música clássica, pode ser as caminhadas, por exemplo, temos uma ao nascer do sol no solstício de verão, dia 21 de junho. Quem é que não quer fazer uma caminhada na Serra de Sintra ao nascer do sol, num trilho lindíssimo que vai dar um sítio incrível, virada nascente, onde depois temos o João Barradas a tocar um concerto, mas se calhar nem vão pelo concerto, vão pela caminhada em si, e depois quando lá chegarem nós servimos uns cafés e umas bolachas e faz ali um pequeno convívio. Portanto, eu acho que qualquer pessoa que tenha interesses culturais encontrará aqui qualquer coisa de que gosta.
Estas ideias foram-te nascendo, não é? Tu recebeste o convite, devias ter alguns motes, não é? E a partir daí as ideias foram nascendo assim de forma espontânea.
Algumas eu já tinha, na verdade, porque de vez em quando convidam-me para pensar um concerto neste sítio ou fazer um pequeno ciclo de concertos aqui ou ali. E portanto eu tinha algumas ideias guardadas na gaveta de formatos de coisas que gostava de um dia fazer. E portanto, quando o convite surgiu, automaticamente canalizei-os para aqui. Outros foram espontâneos e gerados pelo local. Mas, por exemplo, um dos que me estou a lembrar é o duelo de pianistas, que é uma coisa que eu sempre quis organizar. Que é literalmente uma picardia entre dois pianistas. Ganha aquele que tiver mais aplausos. Eles é que escolhem o que é que tocam. Isto era uma coisa que se fazia imenso no final do século XVIII e no século XIX. O Beethoven fez duelos, o Mozart fez duelos, o Liszt, o Chopin. Todos eles faziam duelos. Era uma coisa... que se fazia na cultura de salão, aristocrata, etc., que caíram em desuso, sei lá, o último em Portugal deve ter sido feito há mais de 100 anos, seguramente. Mas é um formato histórico, muito interessante. Então, sempre quis fazer isto. E quando surgiu o convite do Festival de Sintra, eu pensei, isto é perfeito, porque Sintra tem muitos palácios do século XIX, tem muito esta imagem romântica, do período romântico e desta cultura de salão. Então é só escolher uma sala, escolhemos o Salão Nobre do Palácio de Setiais, que é absolutamente lindíssimo, e vamos fazer lá o duelo de pianistas com o Raul da Costa e o Vasco Dantas, em que eles aceitaram as regras do jogo, portanto um deles vai ser vencedor, e os aplausos é que vão determinar o vencedor. Portanto, eu vou fazer de mestre de cerimónias, vou explicar as regras do jogo, e vamos medir os aplausos na sua duração e na sua intensidade, e no fim ganha aquele que tiver recebido mais aplauso.
Portanto, eles aceitaram a possibilidade de ficar com o ego um bocadinho magoado.
Aceitaram, sim. Eles conhecem este formato, porque, ou seja, nós sabemos dos livros de história da música que isto existia, e isto destruía as carreiras das pessoas. O Beethoven, quando fez o seu duelo famoso com o Seibold, o tipo que saiu vencido foi tão humilhado que jurou que nunca mais voltaria a pisar a cidade de Viena enquanto o Beethoven lá vivesse. Como o Beethoven viveu lá até ao fim da vida, ele nunca mais voltou a Viena. Isto é, de facto, era demolidor. Claro que hoje em dia não vai ser assim, e eu tive o cuidado de escolher dois pianistas que sei que se dão bem, têm a mesma idade, estão em pontos parecidos das suas carreiras, portanto não vão picar o ego um do outro, mas acho que vai ser um formato muito giro. De resto, já é um concerto que já está esgotado, foi o primeiro a esgotar, porque é uma coisa única, de facto é um espaço lindíssimo para ver uma coisa inusitada, e portanto tenho mais cartas na manga, assim como esta, para o ano que vem, mas este ano já temos muitas novidades.
E ambos os pianistas poderão voltar a Sintra depois, ao contrário.
É assim, eles até têm que voltar, porque depois o Vasco Dantas vai tocar no concerto de fecho, dia 25 de junho, portanto espero bem que ele volte, pelo menos este ano.
Outro dia estava no metro e chamou-me a atenção um muppie, um cartaz, parecia-me um cartaz de um festival rock. E depois comecei a ver Mozart, Vivaldi, espera. Então era o cartaz do Festival de Sintra, uhum. Que tem assim uma imagem mais pop.
Sim, sim, completamente.
Funciona muito bem para chamar a atenção.
Sim, fez-se um chamado rebranding, ou seja, recriou-se e repensou-se a imagem do festival. Para dar uma ideia, o antigo logo do festival era uma coisa decalcada da silhueta do Palácio da Pena. Portanto, esta ideia de um palácio que está lá em cima, acima de nós, não é? Temos que olhar para cima para o ver. A ideia patrimonial, não é? Tudo isto remetia para uma coisa estática, de grande erudição, que está acima do comum. E a ideia aqui era precisamente o contrário, era desconstruir esta ideia de que Sintra é só os palácios e só a serra. É um festival para toda a gente e, portanto, levar para uma zona mais festivaleira, mais grungy. Portanto, o próprio design do festival incorpora algum ruído. As letras são diferentes, são assim umas muito grandes e inclinadas, depois outras mais elegantes. Portanto, a ideia é que tudo aqui convive. E é esta ideia que nós temos, é que isto é um festival, de facto, onde há tudo para todos. Quem quer continuar a ser clássico, encontra aqui imensos concertos absolutamente clássicos. Quem quer ser um bocadinho menos clássico, também.
E todas as linguagens, no fundo, importam, não é? Nesta comunicação. A música, a imagem
sim,
visual.
Sim, o festival não tinha uma página no Instagram, por exemplo. Eu sei que isto, para muita gente, é um fediver. E quando eu próprio apresentei as linhas da programação numa reunião da Câmara de Sintra, portanto, apenas para os autarcas, vereadores, o Conselho de Cultura, ou seja, as pessoas, os insiders, eu disse que era importante criar logo uma página no Facebook, aliás, no Instagram, dar mais vida à página no Facebook, e tive logo um comentário de uma pessoa que lá estava que disse: ah, mas Instagram e Facebook não é tudo, não se esqueçam. E disse: não, vamos continuar, tudo o que já se fazia continua-se a fazer, imprensa escrita, televisão, rádio, etc. Mas temos de ganhar este lado novo também. Portanto, para algumas pessoas em Sintra, se calhar era indiferente não haver Instagram, mas para mim não é. E claro, sei que para muita gente é através do Instagram que vão descobrir isto, portanto, the more the merrier.
Claro, como disse aí há uns tempos, acho que foi o Samuel Lúria, que hoje em dia já não há, como é que era, já não há Estados Unidos, já não há Europa, há o Facebook e o Instagram, não é? Estas,
sim, um bocado.
Quase umas
e o
nações.
TikTok, não é?
Quase.
Ainda havemos de chegar ao TikTok também.
Acho que já não tenho idade.
Não? Já pensámos em perguntar ao Capinha quanto é que ele leva para um vídeo connosco. Estou a brincar.
Não, há uns tempos fiz um...
Nem sabes quem é o Capinha.
Visto pela okay. Minha cara, não foi?
Sim, vi que passou-te ao lado.
E há uns tempos fiz um artigo sobre o TikTok na promoção de música, como é que as editoras integram, uhum. E disseram, da parte das editoras, que às vezes há surpresas, que, por exemplo, a Marisa, a fadista, gosta muito de fazer vídeos no TikTok a fazer receitas,
a
cozinhar.
Uau.
E aquilo funciona. Mas,
olha, não fazia ideia.
Ou seja, não são só os miúdos.
Mas sabes que pelos livros está a fazer maravilhas. Os booktokers.
Ah, sim, a minha
é
afilhada.
Um fenómeno já com repercussões no mercado.
Sim, sim. E as editoras
é
apostam,
sim,
muito.
Sim, completamente. Aliás, na Feira do Livro já há, reparei, acho que era no pavilhão da Leia, não tenho a certeza, mas vi lá um escaparate que era as escolhas dos booktokers.
Exatamente.
Ora, toma.
Temos de nos ir adaptando.
Claro,
não
sou,
não é?
Completamente a favor disso. O que importa é pôr as pessoas a ler. Depois, se eles recomendam livros de vampiros ou o que for, isso é indiferente. Ao menos eles estão a ajudar a plantar a semente. Depois,
sim, sim.
O importante é estar com um livro nas mãos.
Exatamente. Martim, conta a lenda que a tua ligação à música se oficializou quando pediste um cão e recebeste... Uhum. Quer dizer, penso que também recebeste um cão e um piano.
Também, vou aproveitar para desmascarar então essa história, pode ser aqui e agora. Claro. Eu prometi a mim mesmo que a próxima vez que me perguntassem isto eu ia desmascarar esta vil história que aqui se montou. Na verdade, a história aconteceu assim, de facto, mas ela já parece que já foi tão romanceada na minha vida que eu gostava de lhe dar aqui uma outra cor. Portanto, na verdade não foi assim que a música entrou na minha vida. Ela entrou ainda antes disso. Porque o Jornal Público, isto nos anos 90, eu sou de 91 e devia ter para aí 5 ou 6 anos quando isto aconteceu, portanto, meados dos anos 90, o Público estava a fazer uma coleção de discos dos grandes compositores da música clássica. E eu lembro-me que cada disco eram discos monográficos, portanto, um para o Beethoven, um para o Mozart. Cada disco tinha uma cor diferente, eram assim cores muito bonitas. E a ideia com que a pessoa ficava era: eu quero tê-los todos, porque ficava muito bem na prateleira ter o azul, o preto, o verde, o amarelo, etc, etc. E portanto, quase pelo prazer visual daquilo, o meu avô estava a fazer essa coleção, eu sorripiava-lhe aqueles discos e levava-os para o meu quarto. E eu acho que foi essa a minha primeira busca pela música clássica. Nem sequer sabia bem que era o Vivaldi ou que era o Beethoven, mas adorava as cores. E durante muito tempo associei estes compositores a estas cores, que é mais engraçado, fica com uma espécie de sinestesia.
Exato.
Por causa dessa coleção de discos. E o Mozart era vermelho, salvo erro, o Schubert acho que era azul, o Beethoven era preto. E eu acho que foi esta, de facto, a primeira porta que se abriu.
Engraçado, eu tinha lido que de facto tu já, quando recebeste o piano, já tinhas ouvido alguns discos que pertenciam ao teu avô, mas não sabia que tinha sido por via dessa coleção.
Exatamente.
No fundo foi quase o TikTok do seu tempo, não é?
Chegaste sim, completamente. Ali. No tempo em que os jornais ainda o fazem, mesmo o Expresso faz muitas vezes isso
com
também.
Livros.
Exatamente,
também.
Com coleções de livros, e a pessoa, por mais X, leva o jornal e um livro para casa.
E lembras-te das sensações que despertava em ti ouvir essa música quando eras tão, tão pequenino?
Acho que eu adorava, na verdade. E era quase tudo música orquestral. E adorava a ideia de repente pôr aquela música a tocar e sentir... lembras daquele sketch do Gato Fedorento que era não era um termómetro na sala, mas aumentava ou baixava o prestígio. E eles ora estavam de fato de treino, ora estavam em fato e gravata. Eu sentia que pôr a música clássica aumentava de certa forma ali a pompa da circunstância. Claro que hoje em dia não vejo a música clássica dessa forma e tento até desfazer essa ideia, mas a verdade é que na altura sentia quase que me tinha posto uma peruca há século XVIII na cabeça quando começava a ouvir aquela música.
E quando é que sentiste o desejo também de começar a tocar?
Sabes que eu nunca expressei esse desejo, como é que eu ia dizer, subrepetitivamente, ao entrar um piano lá em casa e com o piano as aulas, eu sem dar por mim, ou seja, sem dar por nada, de repente estou a ter aulas. E até gostei do processo. Na altura, o primeiro professor de piano que eu tive era filho da diretora da minha escola, portanto, era numa lógica quase informal. Eram aulas em casa dele ou na minha casa. Eu acho que nunca fui assim um aluno particularmente dedicado, porque não via aquilo como uma disciplina diferente das outras. Portanto, não ia dar mais pelo piano do que dava pelo português ou pela matemática. Foi só mais tarde, já pré-adolescente, que puseram um panfleto na caixa de correio onde eu vivia com a minha mãe sobre uma escola de música que tinha acabado de abrir na rua de trás. Foi uma pequenina escola de música de bairro. E na mesma semana tinha visto o pianista do Polanski e fiquei cheio de pena na altura, naquela cena incrível em que ele é apanhado pelo oficial nazi e toca pela sua vida para se salvar. Fiquei cheio de pena nesse momento de ter desistido do piano, de entretanto ter descurado o piano. E portanto, quando tiro aquele panfleto da caixa de correio, pensei, não há coincidências. Então, fui lá inscrever-me e, na verdade, isso foi o princípio da avalanche da música clássica e do piano da minha vida. Eu, sem saber, tinha acabado de abrir essa comporta e foi, a avalanche é mesmo a palavra certa, porque foi uma coisa que foi sempre ficando maior e eu deixei-me ir com ela. Portanto, nunca tentei evitar. E no espaço de 6 ou 7 anos já estava a optar por um curso superior na música, portanto estava mesmo a vincular a minha vida profissional a isto.
Quase que se poderia dizer que um panfleto mudou aí o curso dos acontecimentos.
Não, ainda por cima, para veres, a escola de música nem sequer se aguentou muito tempo, fechou pouco depois de abrir, mas o professor de piano que me estava a dar aulas disse: olha, eu acho que era uma pena tu parares por causa da escola fechar, portanto vem à minha casa, deu-me aulas em casa. E depois, a certa altura, eu estava muito empenhado naquilo e ele também não era professor de piano só. Acho que ele estava a fazer um curso na clássica, uma coisa assim. Também era um miúdo de 20 e tal anos, se calhar. E a certa altura ele disse-me: olha, eu acho que tens que procurar um professor a sério, porque tu claramente estás a gostar disto e estás muito empenhado. E portanto eu fui procurar um professor, de facto mesmo professor de piano. Entretanto inscrevi-me também numa escola de música outra vez para recuperar o solfejo e todas essas coisas que não tinha vindo a fazer. E quando cheguei a este ponto, que foi mais ou menos aos 14 ou 15, eu já era um nerd da música clássica, já devorava livros de história da música, de teoria. Tinha o tratado de orquestração do Rimsky-Korsakov, que é tipo uma coisa que tu compras como recurso no ensino superior. Eu já tinha isso aos 15 anos em inglês e já tinha lido aquele livro. Portanto, de forma bastante humanista, mas bastante informal também, eu fiz o meu percurso e cimentei-me nestas áreas, ao ponto de conseguir depois saltar diretamente para o ensino superior.
Importância também de um professor atento ao teu potencial.
Completamente.
Não é?
Sabes como é que foi? Foi a certa altura, estávamos a meio da aula, as aulas eram em casa dele, e ele fez uma pausa para ir buscar um café ou uma água, uma coisa assim. E quando ele saiu do quarto onde tinha o piano, e eu parei de tocar a peça que estava a estudar com ele, aproveitei aqueles minutos para tocar uma peça que eu próprio estava a estudar, que era de uma dificuldade superior. E não dei por ele a chegar quando ele voltou. E depois viu, e ele estava assim encostado, estava na ombreira da porta, e disse-me assim: eu acho que tu devias procurar um professor a sério. Tipo, isto já não vai lá com o que eu tenho para te ensinar. E foi muito honesto, muito humilde nesse sentido, porque estava a abdicar de um aluno. Mas eu já tinha percebido isso. Portanto, na verdade, antes de ele me dizer isso, eu já estava em campo à procura de um outro professor, porque já tinha eu próprio percebido que queria dar o salto de empenho.
Quando fizerem o teu biopic, isso vai ser uma cena importante.
Pois vai ser. Até posso já dizer que
já
era...
Já te imaginaram.
Sim, posso já dizer que era a sonata Opus 3 em Dó menor de Beethoven.
Vai começando a pensar no ator que irá dizer.
Ok, gostava que fosse o Adrian Brody, mas ele já não vai ter... Já não vai ter idade para isso.
Já não vai ter idade.
Não.
Exato. Como é que os teus pais, que não são músicos, reagiram a este teu desejo de prosseguir a música de forma profissional?
Eu acho que com muita estupefação até. O meu pai, por exemplo, lembro-me que quando eu depois dei este salto, né, fui para ter aulas com o professor seguinte, que já envolvia recitais no fim do ano letivo, portanto apresentações públicas com os outros alunos e uma progressão que tentávamos que fosse equiparável àquela do conservatório, portanto o que seria o equivalente ao grau em que eu devia estar com aquela idade. E essas audições eram normalmente final de junho, início de julho. Eu costumava ir de férias com o meu pai, íamos para a nossa casa de família em Lagos, mas depois eu tinha que continuar a estudar piano lá, porque eu tinha que vir a Lisboa tocar. E portanto alugava um piano na Academia de Música de Lagos, ficava lá de manhã, ia de bicicleta, tocava às minhas horas. Mas para o meu pai era incompreensível nesses primeiros momentos que, por exemplo, eu quisesse renunciar a jogar ténis, porque era parceiro de pares deles, eu, o meu irmão e outra pessoa jogávamos ténis a pares, e às tantas começou a ser um problema, porque o ténis faz com que o pulso fique muito tonificado e o piano pede um pulso muito leve, muito flexível. Portanto, é daquelas coisas mesmo que ou fazes uma ou fazes a outra. E quando ele percebeu que eu podia deixar de jogar ténis por causa disso, lembro-me dele dar uma descasca ao meu professor de piano por telefone, e esse meu professor teve a coragem de lhe fazer frente, o que na altura, não estamos a falar dos anos 2005, 2006, por aí, portanto, Miguel Sousa Tavares ao telefone com um professor de piano de 28 ou 29, e ele a dizer: não, mas olha, com o seu filho, eu não sei como é que ele é a jogar ténis, mas ele é bom nisto, isto para ele é importante, etc. E lá ajudou-me a convencer o meu pai, que depois também ficou sempre cada vez mais orgulhoso do percurso que eu fui fazendo, e acabou por ser uma ajuda enorme. No caso da minha mãe, eu acho que ela sempre esteve completamente na boa, mas houve um dia em que ela teve a infeliz ideia de ficar sentada enquanto eu estava a ter uma aula de piano, que eram aulas em casa. Ela ficou na sala ali a ler um livro, e às tantas discretamente foi-se embora, porque ela não tinha noção da exigência e do tipo de linguagem e do tipo de abordagem que é usada por um professor de piano a um aluno. E acho que aquilo a incomodou. Ela também é professora e o método dela é tão diferente, tão dialético e compreensivo e tudo. E ali não, ali era ao contrário. Era: porque é que isto não está como devia estar? Porque é que não estás a conseguir tocar isto? Esta mão esquerda, não vês que está não sei o quê? Tipo Whiplash, não sei se
sim, tens presente. Sim, sim.
Ou seja, um bocadinho disso, se calhar. E ela, achei a piada, ela agarrou no livro e foi-se embora, porque pronto, nunca tinha imaginado o seu filho a passar por uma coisa assim deste rigor.
Esse grau de exigência é um bocadinho como aquele que é aplicado aos atletas de alta competição, não é?
Sim, tem muito em comum a música. Depois eu não segui, nunca quis ser pianista, nunca segui a parte de performance, mas vejo, tenho muitos colegas que o são, pianistas, violinistas, outro tipo de instrumentos, e acompanhei-os no seu percurso académico. E de facto é muito parecido a ginástica ou o desporto de alta competição com o estudo da música, porque requer muitas horas de prática intensiva a solo, em que a pessoa está sozinha com o seu instrumento, e até na forma como isso depois se repercute no corpo. Por exemplo, hoje em dia são cada vez mais comuns as aulas de postura, boas práticas, porque os músicos têm muitas lesões. Um pianista passa horas e horas e horas sentado num banco sem costas, por exemplo, começa a ficar corcunda. Os violinistas ficam cheios de artrites, ou seja, tal como os atletas têm lesões, os músicos também são ótimos clientes de tudo o que é fisioterapeutas e osteopatas e portanto até nisto consegue ser igual.
E também acontece, não sei, estava agora a pensar em algumas biografias que li de alguns atletas, também acontece com os músicos aquela questão de sentir que a prática da modalidade do piano, por exemplo, uhum. é tão exigente e é tão omnipresente que se torna quase uma prisão e que retira algum do prazer que inicialmente se tinha.
Completamente. É muito difícil, às vezes, não odiar o instrumento. E todos os músicos passam por momentos de enorme falta de fé nas suas capacidades e há sempre um momento ou dois de crise em que achamos que é melhor escolher outra coisa. Eu próprio também passei por isso. Eu antes de ir fazer o mestrado, estava a enviar currículos para companhias aéreas. Portanto, estava disponível para ir fazer entrevistas de emprego para Emirates e etc. Porque estava num momento desse, de enorme descrença no meu futuro e nas minhas capacidades. E, portanto, é muito difícil manter a chama viva, por vezes. Não deixar que o facto de termos profissionalizado a nossa paixão mate a paixão. Porque aí é mesmo a morte do artista, literalmente.
Nessa tua adolescência marcada por esta paixão toda, também havia espaço para outras músicas? Também ouvias as bandas que eventualmente os teus colegas de escola gostariam?
Sim, sempre houve e nunca deixou de haver, aliás, na minha vida e mesmo na minha prática musical. Por exemplo, a colaboração que mantenho com os Capitão Fausto, fizemos dois concertos diferentes em formato orquestral, onde ele está em disco até, e outros arranjos que eu vou fazer, sei lá, a novela Flor Sem Tempo, fui eu que fiz aquele genérico e dirigi, fiz a orquestração, acabei agora de fazer arranjos para o próximo disco do Salvador Menezes, dos You Can't Win Charlie Brown, que se vai lançar a solo, e portanto este ecletismo, e que também está presente no Festival de Sintra, eu acho que sempre me caracterizou enquanto músico, independentemente de ser da música clássica, e caracteriza-se também nas escolhas que eu faço dentro da música clássica. Por exemplo, agora desde janeiro deste ano sou mestre titular da Orquestra do Algarve. E assim que entro, uma das minhas prioridades é refazer a dieta musical daquela orquestra, porque sinto que só está a entrar Mozart e Beethoven e faltam ali outras coisas. Aprendi imenso nos Estados Unidos, conheci imensa música nova, formas diferentes de ver a música clássica daquelas que temos aqui na Europa. Por isso, de repente, aquela orquestra tem tocado imensa música que não tocava, de imensas estéticas diferentes, e isso revela este meu ecletismo pessoal, que é de sempre ter gostado de muitos tipos de música.
E numa banda como os Capitão Fausto, uma banda, enfim, pop rock da qual tu gostes, procuras coisas ou valorizas coisas parecidas com o que valorizas na música clássica?
Imenso. Aliás, eu e eles mantemos assim uma espécie de piscar de olho, porque para já conhecemos há muitos anos, nós fomos colegas de liceu todos, e os Capitão Fausto, antes de serem Capitão Fausto, antes de terem o Tomás Valenstein, chamavam-se IC19. E tinha um vocalista que era o Pedro Sacchetti, e eu era o roadie deles. Eu filmei e fotografei os primeiros concertos que eles fizeram em concursos de bandas e coisas assim muito, muito, muito amadoras, e sempre ouvimos música juntos e sempre debatemos os nossos gostos musicais. O Manel Palha fez o mesmo curso que eu fiz de ciências musicais, portanto há aqui um taco a taco muito interessante, que faz com que, por exemplo, eu agora criei a música para um espetáculo infantil chamado Uma Outra Bela Adormecida, que anda em vários teatros do país, e lá dentro nessa música usei uma frase, um riff de guitarra elétrica que está numa das músicas dos Capitão Fausto. Eles, por outro lado, usaram uma das coisas que eu fiz nos arranjos para eles, incorporaram aquilo no Sol Posto em 2020, portanto vamos dando ideias mutuamente, e agora recentemente também eu e o Manel Palha criámos a banda sonora de um podcast. E portanto passámos ali muitas horas no estúdio deles. Eles neste momento estão a criar e a compor um novo disco, e às tantas estamos ali a ouvir o que eles estão a gravar, e estou a comentar com o Tomás Valenstein, pá, isto é muito interessante, que acordes é que são, e ele vai ao piano e mostra-me, e portanto continuamos a ser esses adolescentes apaixonados pela música, independentemente de ser música clássica ou o que for.
Há pouco falaste do tempo que estudaste nos Estados Unidos, também estudaste em Itália. Além dos ensinamentos mais musicais, digamos assim, o que é que trouxeste dessas experiências? Quanto tempo é que estiveste fora?
Estive em Itália 4 anos a fazer uma licenciatura em direção de orquestra. Já tinha feito lá Erasmus em Bolonha, estive lá 6 meses. Mas pronto, foram 4 anos a viver em Milão e depois 2 anos a viver em Chicago. E o curioso é que quando olho para esses anos quase que já não me revejo, porque eu era um miúdo que estava a estudar para ser maestro e estava no caminho para ser um grande maestro, né? Como, igual aos outros maestros todos do passado, que a única coisa que faziam era dirigir orquestras. E estudei com dois maestros que adoro e cujo trabalho respeito imenso, mas eu acho que se eles fossem portugueses e estivessem aqui, fossem capazes de ver tudo o que eu ando a fazer, eles ficavam chocados, juro. Acho que me iam quase repudiar enquanto aluno deles, porque eram, enfim, são dois homens de outras gerações, crescidos noutro tempo, noutras latitudes, que não concebem como é que uma pessoa vem de tão longe para estudar uma coisa tão específica e vai tão fundo nessa área e depois é júri dos ídolos. O que é que aconteceu à tua vida para tu teres feito isto, para dares esta volta? E de que forma é que isso pode ser orgânico para ti? E a verdade é que é, porque uma coisa era estudar com estes homens e aprender a arte da direção da orquestra, outra coisa é fazer um bocadinho de zoom out e ver o que é o meu contributo enquanto artista, enquanto pessoa que pensa. E rapidamente comecei a perceber que era mais interessante essa parte do que a parte afunilada dos mestres. Eram mundos extremamente competitivos, em que eu sentia que, por muito bom que eu fosse, eu era bom naquilo, fui o melhor aluno do meu mestrado daquela universidade, a universidade tinha muito orgulho em mim, estava-me a dar oportunidades, mas eu sentia, se amanhã tiver uma meningite ou qualquer coisa e não puder fazer o concerto, vem outro que faz o concerto tão bem ou melhor do que eu não sou insubstituível aqui, por muito bom que eu seja, sou mais um a fazer esta música do passado. E aí lembrei-me de parar um bocadinho esta coisa e procurar fazer aquilo que os americanos chamam o soul searching. O que é que eu posso fazer que seja de facto único? E pensei, bom, no meu país faz falta uma orquestra no interior, que seja para os jovens e para levar música a lugares onde não há essa oferta cultural, e assim nasceu a Orquestra Sem Fronteiras. Ou seja, esta ideia amadureceu de tal maneira que, quando eu entrei nesse mestrado, que eu queria mais era dirigir a Chicago Symphony, a New York Philharmonic, etc., e quando saí do mestrado disse a Deus boa tarde, vou fundar uma orquestra em Idanha Nova.
Para espanto do teu mentor, um dos teus
Completamente.
Mentores.
Eu acho que dos meus mentores, dos meus colegas, para toda aquela gente, Portugal é um país periférico no âmbito da música clássica, nós não somos mais do que um apêndice da Espanha. Portanto, para eles, este miúdo, não é, que veio do pequeno país de Portugal e conseguiu chegar aqui, está mesmo on top of the world, não é? As coisas estão ao seu alcance, fez um ótimo percurso académico, agora é só continuar. De repente ele decide fazer o quê? O que é que é? E ganha o quê? Foi quase como se, sei lá, se eu tivesse conseguido chegar à NASA e depois digo, não, afinal vou abrir uma farmácia na aldeia dos meus avós, não é? É esse tipo de falta de ambição, foi o que eles imaginaram. Coitado, deve ter tido uma saudade terrível de casa. Quando não, o que eu tento explicar foi, não, isto que eu vou fazer tem para mim mais importância do que ser mais um a dirigir a Sinfónica de Chicago.
Mais um momento importante na tua biografia.
Pois é.
Vai ser assim aquele...
Pois é,
assim,
eu e o meu professor russo, que era o homem com quem eu estudei, era um russo e falávamos em russo na altura, porque eu falo russo, e portanto este diálogo vai ter que ser em
sim,
russo.
Sim,
quando eu lhe digo isto...
Faço umas legendas, sim, tranquilo, sim, pelo menos aqui, não é?
Acho que era giro.
E a Orquestra Sem Fronteiras, esse teu sonho, tem-te dado muitas alegrias, não é?
É verdade, ainda amanhã vou apanhar um avião para Estrasburgo, onde vamos tocar numa cerimónia do Parlamento Europeu, porque o ano passado ganhámos o prémio Carlos Magno para a Juventude do Parlamento Europeu, o que não deixa de ser impressionante. O ano passado, 2022, era o terceiro ano de vida deste projeto, sobretudo tendo em conta que levámos com a pandemia pelo meio, conseguimos não só não parar, como ir sempre em crescendo. Um projeto que tem zero financiamento público, é integralmente financiado por mecenas, pela ideia de responsabilidade social e por aquilo que consegue gerar, portanto, a relação que cria com os municípios do interior, que vão investindo nos nossos concertos. Portanto, no início nós oferecíamos, agora já não, agora pagam para nos ter lá. E isso já é uma mudança de paradigma muito interessante. Cidades como Arraiolos, Mora, não é, onde nunca foram visitados por uma orquestra, de repente tiveram-nos ali, uma orquestra mesmo, com 20 ou 30 músicos a tocar. E isso ajuda a ir mudando o paradigma, porque depois as pessoas vão, gostam, querem mais, exigem, e portanto os municípios vão se sentindo coagidos a voltar a ter aquela oferta. Portanto é completamente falacioso que no interior ou neste tipo de locais o que as pessoas querem é pimba ou rancho, ou seja, também podem gostar, mas há espaço para mais, é preciso é dar.
Sim, é preciso conhecer, não é? Para a pessoa saber se gosta ou não e se quer voltar a ouvir.
Exatamente.
Também. Além do prémio, que foi importante, claro, outros momentos engraçados, peculiares da
Olha,
tua experiência.
O mais engraçado é sempre o pitoresco que nós temos. Nós de dois em dois anos fazemos uma coisa que são as maratonas com orquestra de bolso. E por acaso este é um ano em que as estamos a fazer. E há 3 e 2 semanas fizemos etapas no município de Idanha Nova e outro em Erganil. Isto maratonas porquê? Porque no espaço de um fim de semana nós fazemos 5 concertos em 5 aldeias diferentes. Estamos a falar de aldeias mesmo. Em Erganil foi tipo o São Martinho da Cortiça, Cepos, ou seja, sítios mesmo pequeninos, onde tocamos na Igreja Matriz, na Capela, na Casa do Povo, na sede da Banda Filarmónica. E são concertos em que levamos uma orquestra que chamamos de bolso, porque não cabe a orquestra toda, e eu estou à conversa com as pessoas sobre esta música, sobre o que é que, se eu estivesse ali sentado, o que é que eu gostaria de saber sobre isto? Porquê é que escolhemos esta peça? Onde é que ela é mesmo bonita? Onde é que ela dispara direta ao coração? E neste Portugal profundo, num contacto muito próximo com as pessoas, porque antes do concerto começar, enquanto estão a entrar na igreja, eu estou ali em pé, à conversa com elas. Portanto, não há ideia do concerto já começou ou agora parou e vamos embora. E aconteceu-nos uma vez uma coisa linda, creio que em Belmonte ou na Covilhã, num dos dois concelhos, estávamos numa aldeia e era a primeira aldeia do dia. Íamos fazer 3 concertos nesse dia. E logo no primeiro, quando o concerto terminou, há um senhor, estávamos numa igreja, e ele levanta-se e põe-se à frente da porta e diz assim, isto foi a coisa mais bonita que já aqui aconteceu. Vocês não podem vir aqui dar-nos isto e ir embora, porque nós precisamos de mais. E eu pensei, bom, ok, então para já prometemos voltar. Vamos fazer questão de passar aqui em breve, de uma forma ou de outra. Mas, no imediato, o que é que eu posso dizer? Nós ainda vamos tocar este mesmo concerto 2 vezes hoje, e aí são aldeias pertinho daqui, 5 km de distância, portanto, se quiserem, venham connosco. E vêm outra vez, comem, quem gosta come mais, não é? Então, dito e feito, a orquestra sai, a população sai, fecham a igreja, metem-se nos seus carros e vêm atrás do autocarro da orquestra. Chegamos à segunda aldeia, onde já estão as pessoas na igreja à nossa espera, e esta gente toda entra por ali adentro, a igreja a abarrotar, e eu digo a mesma coisa no fim, que é quem gostou pode nos acompanhar para a próxima aldeia. Aliás, foi no Sabugal, agora estou-me a lembrar. Porque quando chegámos à última aldeia, que era a Aldeia Velha, as pessoas já não cabiam dentro da igreja. Ou seja, parecia quase um jogo de futebol, uma coisa assim, para ouvir Dvorak, para ouvir música clássica. E eu achei isso incrível, as pessoas irem atrás. Parecia o flautista de Hamelin.
Sim, sim, é uma imagem, uma cena muito visual. Estou aqui
também para o biopic, não é?
Eu não queria repetir, okay. Mas sim, sem dúvida. Okay. Eu já estou aqui a
já
construir.
Temos realizador para isto.
Quem é que tu gostarias de ver atrás das camas?
A Sofia Coppola.
Ok. Portanto, Sofia Coppola.
Pronto, se tiveres a ouvir isto, sim.
Se nos tiverem a ouvir, contactem aqui.
Exatamente.
Há pouco falavas do ambiente das orquestras, do ambiente académico também, por exemplo, nos Estados Unidos. Tu viste o filme Tar com a Cate Blanchett?
Vi, sabes que perguntaram-me tantas vezes isso que eu senti-me. Não tens que pedir desculpa, mas achei, realmente as pessoas querem muito saber a minha opinião sobre aquilo. Então, fui quase que em visita de estudo ver o filme e depois escrevi um artigo sobre isso, que era, escusam de perguntar mais, vi o filme,
está aqui
o que eu pensei sobre ele. E o que eu pensei sobre aquele filme é que ele é tão realista, mas tão realista, que eu senti que estava a ver um documentário sobre a minha própria profissão, a certa altura. Ou seja, ao ponto de ter ali pequenos detalhes, pequenas piadas, coisas que são tão, tão, tão específicas, são tão insider, que eu tenho a certeza de que o público normal nem sequer dá por elas, nem sequer apanha aquilo. Estou a pensar, sei lá, num momento em que ela está a almoçar com o seu mentor, aquele velho mestre inglês, e ele está-lhe a contar um episódio acontecido na orquestra da BBC, etc. E esse episódio tem uma piada que só quem sabe a música clássica e a vida das orquestras é que consegue perceber. Detalhes no momento em que eles estão a fazer as audições às cegas para escolher a violoncelista. Ou seja, há ali coisas que de facto são tão realistas que eu pensei, ou seja, no meu subconsciente estava só a ver um documentário.
Não deixa de ser curioso que um filme que no fundo é uma grande produção, não é? Com uma grande atriz muito conhecida, se debruce sobre um universo que não é comum vermos assim nos grandes ecrãs, por isso é que todos te perguntaram.
Com este nível de detalhe, sobretudo, mas é mesmo extremamente realista e nesse sentido é impressionante. Depois, claro que o filme é um drama psicológico sobre outras temáticas, ou seja, escolheram foi ter esta figura profissional, não é? E este mundo que eu acho que deve ter fascinado muita gente, porque de facto a quantidade de pessoas que queriam que eu validasse se aquilo era assim ou ficcionado, eu acho que realmente sabe-se pouco sobre esta profissão.
Eu lembro-me também de uma parte daquele, penso que nesta altura já não é spoiler, aquele aluno que lhe diz que não está interessado em Barre porque era um homem branco, heterossexual.
Até isso, ser na Juilliard, ou seja, isto acontece em Nova York, naquela escola que é a escola mais woke neste momento, onde estão a repensar a história da música e todas essas coisas, isso é profundamente realista. Eu vi isso com os meus olhos em Chicago. Vi os alunos a reivindicarem que querem uma nova história da música, querem a história da música negra integrada na história branca, etc. E foi lá que eu aprendi a perguntar ao público se me sabe dizer o nome de um compositor que não seja um homem branco morto. Era uma coisa que nunca me tinha ocorrido e, de facto, é um trinómio que, se for quebrado, automaticamente gera alguma novidade, porque a música clássica é a música do homem branco morto, quer queremos, quer não, quer sejamos woke ou não. E, portanto, se tirarmos um destes elementos à equação, se for um homem branco vivo, ou um homem não branco vivo, ou uma mulher, já geramos aqui algum espaço de oportunidade novo.
Também porque a história muitas vezes é escrita pelos homens.
Exatamente.
Não é? Isto tudo, no fundo, que temos estado a falar, vai desembocar naquela mesma ideia que tu defendes da arte como ponto de encontro, não é? Ponto de encontro entre pessoas diferentes, expectativas diferentes.
Sim, eu acho que é possível ver. No meu caso, a música clássica é a minha casa de partida. Eu vejo muito, quase mesmo como a casa de partida do Monopólio, não é? Que é um quadradinho em que tu estás, de onde podes chegar a qualquer lado. Podes ir parar à prisão, podes dar a volta ao tabuleiro. E para mim a música clássica é um bocado isso, é o ponto a partir do qual eu olho para o mundo e vejo logo quantos passos tenho que dar para chegar até à pintura, ou o que é que está mais perto de mim, se calhar é a dança, e vejo esta constelação ou uma ramificação que liga tudo a tudo. E acredito mesmo, e tenho comprovado isto, que qualquer tema que me dê, eu consigo trabalhá-lo através da música clássica. Eu consigo fazer um concerto à volta disso, consigo fazer uma palestra à volta disso. Mesmo, e já tive desafios, já fiz um congresso de gastroenterologia com a música clássica lá no meio. De que forma é que a música ilustrava os processos da medicina e vice-versa. Portanto, até um desafio que eu gosto hoje em dia, tipo, dê-me coisas bizarras para, tipo, algas ou plâncton, sei lá, uma coisa qualquer, quase como desafio intelectual. Porque acredito que a música clássica e qualquer arte neste aspecto é um grande campo de atravessamento de ideias, é um lugar de debate, um lugar onde as coisas se encontram e se desencontram. E, portanto, se a pessoa estiver lá no meio, nesta casa de partida, vai ver passar ideias e conceitos e aprendizagens e pessoas, e vai estar exposta a esta beleza, às vezes trágica, outras vezes redentora, que é a vida e a experiência humana. E por isso é que me apaixona, não só a música, mas pensar de que forma é que isto anda tudo ligado.
Disseste numa entrevista que a tua avó costumava dizer: aquele que vê o fenómeno quer ver todo o fenómeno. Lá está, numa ideia de ligação.
Exatamente.
Entre as artes. Quais são as artes de que te sentes mais próximo, além da música?
Honestamente, eu hoje em dia vou a muito poucos concertos de música clássica, porque sinto que são aqueles onde eu tenho menos a aprender. Portanto, vou muito ao teatro, é claramente o meu número um. Depois disso, o cinema, e sou sempre e a toda hora um leitor bastante compulsivo. Agora, particularmente, estou numa fase de voragem de livros, talvez por estar a acontecer a Feira do Livro. Os livros que lá comprei já os li, portanto é quase, como é que se diz, jogo? Rei morto, rei posto. E portanto, essas são as que eu sinto mais próximas e onde aprendo mais. Mas adoro ir a exposições, adoro visitar museus, e agora que vou estar uns dias em França, quero muito aproveitar para ver o que é que há de exposições, porque é lá que tenho as maiores epifanias, e as notas do iPhone nesse sentido são o meu caderno. Às vezes estou à frente de um quadro e penso: isto é fascinante, esta perspectiva que este quadro me dá é exatamente o mesmo que faz o Mahler na sua sinfonia não sei o quê. Portanto, tome nota disto. Não sei o que é que esta nota vai dar ou para que é que ela vai servir, mas foi uma epifania, uma sinapse que eu fiz naquele momento.
Exato. Acho muito curiosa, pronto, essa ligação toda. E na literatura privilegias os clássicos ou também gostas de autores contemporâneos?
Não, gosto de tudo, honestamente. Vou um bocadinho por fases, por zonas estéticas e por autores preferidos. Li muito os clássicos, até se calhar mais do que outro género. Os clássicos, entenda-se aqueles livrões, no fundo, não é? Da história da literatura, com L maiúsculo. E hoje em dia interessam mais as expressões mais marginais, autores emergentes, a expressão contemporânea. E dentro disso, a poesia contemporânea foi-se revelando para mim um prazer imenso. Tenho imensos livros de poesia, sobretudo portuguesa, de autores vivos, porque acho que é onde as coisas fervilham, de facto, e ver a linguagem a ser usada como se fosse plasticina, ver tudo aquilo que pode ser um poema. O poema pode ser imensa coisa hoje em dia. Desde uma coisa conceptual, quase uma obra de arte gráfica, não é? Até um aforismo ou uma lista de compras. É tão interessante para mim ver a língua portuguesa usada de forma poética, que tem-se revelado assim um dos meus poços de inspiração.
E assim se vai renovando também a própria língua, não é?
Completamente, completamente. E é curioso que, não sei como nem porquê, mas a Porta Editora pediu-me para escrever um textinho sobre a poesia para integrar um manual de língua portuguesa, não sei de que ano académico. E lembro-me que o título que eu dei ao meu texto era O que pode um poema. E foi para mim um convite quase a refletir sobre tudo isto. E lembro-me de ficar fascinado com um poema da Adília Lopes sobre batatas fritas. E pensar, a poesia já não é só aquela coisa áulica do pôr do sol ou dos deuses gregos.
Do grande
amor.
Um
pacote de batatas fritas. É a coisa mais frívola, mais estúpida que possa existir à face da Terra. E, no entanto, ela pode ser poetizada, não é? Pode ser transformada em poema.
Então, além disso, também escreveste um prefácio para um livro do
Murakami.
Sobre música, não é?
Sim, o Música Só Música, fiz a revisão de texto, porque aquilo são conversas entre o Murakami e o maestro Seiji Ozawa, e tem muita terminologia musical, muitas coisas, portanto, para que ele não ficar um texto carregado de jargão, eu ajudei a Maria João Lourenço, que é a tradutora do Murakami em língua portuguesa, a fazer uma coisa que possa ser fluida e ao mesmo tempo correta.
Correto.
Porque às vezes vemos terminologia usada um bocado ao calhas, tipo o compasso ou o ritmo ou a pulsação, para muita gente é tudo o mesmo, mas na verdade não é. E portanto, sem se recorrer a notas de rodapé, sem ser uma coisa pedante, ajudei a aligerar esse texto e escrevi um prefácio para esse livro, que é um livro que eu já conhecia, já tinha lido em inglês há vários anos, e que sempre achei fascinante, porque é uma conversa entre duas pessoas de duas áreas completamente diferentes e que mostra até que ponto se conseguem cruzar os pensamentos. Portanto, se o Murakami consegue ter aquele nível de conversas com uma pessoa como é o Seiji Ozawa, um maestro já com 80 e muitos anos, com uma carreira incrível, então conseguimos juntar literalmente quaisquer duas pessoas.
Japonês, portanto, tu não sabes falar, sabes falar russo?
Japonês, infelizmente não.
Quais são as línguas que tu sabes falar?
Então, do melhor para o pior, português língua materna, depois em segundo lugar ponho o italiano, que para mim me assenta como uma luva, inglês, espanhol, francês, russo e depois alemão, já muito, muito arranhado, muito tosco, mas já falei melhor alemão.
Como é que aprendeste o russo? O resto eu consigo mais ou menos imaginar.
Na verdade a resposta é simples, aprendi com aulas. Tive 4 anos de aulas, eram aulas particulares, todas as sextas-feiras tinha 4 horas. Estás a ver que é uma aula individual, de um para um, 4 horas, a quebrar aquele gelo, porque no início é mesmo isso, é partir gelo com uma picareta, porque estás a falar de uma língua que tem um alfabeto diferente, é uma língua não latina, portanto completamente outra semântica, outra sintaxe, outro léxico, outro tudo, e os primeiros momentos estás a atravessar o deserto, não consegues, estás mesmo aos papéis. E depois lá começou a entrar. Na altura tinha uma namorada russa que ajudava na prática, e depois sempre fui conseguindo ter pessoas com quem pratico russo. Por exemplo, em Chicago, o meu professor era russo, portanto nós falávamos em russo, o que me deu acesso a um repositório de memórias daquele homem que ele não partilhava com mais ninguém, porque ele era um russo, um emigrado, um homem que fugiu da União Soviética nos anos 70, para quem o inglês sempre foi uma segunda língua desconfortável, para quem os Estados Unidos sempre foram o país que o acolheu, mas de onde ele não era natural, e de repente aparece-lhe ali um tuga de 20 e tal anos a falar russo e que leu tanto sobre a Rússia, e porque li mesmo muito, houve uma altura da minha vida que eu era um russófilo, tipo Milhazes. E de repente eu chego ali e sei quem eram os maestros com quem ele cresceu, e todos aqueles nomes que para ele são nomes íntimos, para mim eram nomes que eu conhecia também. Então ele dava-me esta chave para as suas memórias, e era a inveja dos meus colegas, porque viam, às vezes estávamos os dois ao canto numa sala a rir, e ele não ria com mais ninguém, mas ele tinha um sentido de humor incrível, e eu acho que era porque eu tinha este... consegui abrir a porta deste lado íntimo daquele homem que era muito temido por toda a gente.
É muito interessante, porque eu já li alguns artigos que sugerem que pessoas, por exemplo, bilíngues, ou que pelo menos falem mais do que uma língua, se expressam de forma involuntariamente diferente numa e noutra língua, e mesmo que acabam por partilhar certas coisas mais facilmente numa ou noutra língua.
Eu acredito piamente nisso, mas também por causa disto posso contar-te o momento mais vergonhoso da minha vida, em que eu mais quis ter uma pá para escavar um buraco. Foi, o meu russo nunca foi perfeito, e o léxico russo é coisa difícil, porque não é como, francês que tu podes perceber a raiz da palavra, não é? Percebes que frère ou fraterno, ou seja, nas várias línguas tem ali a mesma raiz. No russo é lixado, se tu não percebes a palavra, não chegas lá de maneira nenhuma. E ele contou-me uma anedota qualquer. E eu não percebi a palavra-chave que dava sentido à anedota. Só que ele desata-se a rir assim que conta a sua própria anedota. Ele era judeu, tinha um sentido de humor muito judeu, autorreferencial, sabes? Tipo, clássico de Brooklyn, uma coisa assim. E, portanto, ele automaticamente explode numa risota e eu, não tendo percebido a coisa, estava-me a rir do riso dele e da piada em geral. E os meus colegas e os músicos que estavam ali à volta ficaram, queriam saber, vá, digam lá, que piada é essa? E ele, a limpar as lágrimas, disse-me, querem saber esta anedota? Ele, sim, queremos. Ele, então, Martim, conta-vos, que ele fala melhor inglês. E eu, não, mestre, conta o professor. E ele, não, tu falas melhor inglês, conta-lhes lá. E eu tive de dizer, eu não percebi a anedota. Portanto, ali parecia uma fraude, mas depois ele explicou o que era a palavra que eu não tinha percebido e consegui traduzir a coisa.
Um momento literalmente lost in translation.
Foi, mas para mim foi uma vergonha, né? Porque viram-me ali a rir muito da piada e depois, de repente, ele não percebeu a piada.
Exato. Sei que gostarias também de escrever um livro.
Sim, na verdade está nos planos ainda para este ano, se inshallah, mas se conseguir, porque passei tantos anos a fazer guiões, estive na Antena 2 durante 3 anos, todas as semanas fazia lá um programa de uma hora. Depois disso, tenho feito muitos podcasts, fiz programas na televisão, para a televisão digital e tudo mais, que acho que está na altura de agarrar nas melhores ideias que já tive, nas coisas que defendi de forma mais apaixonadamente, e pôr isso em formato livro, que é para interiorizar de maneira um bocadinho mais lenta. Só que não quero que seja um livro de ensaios, que acho uma seca. Já li tantos, já existem tantos. Então, para mim, o grande quebra-cabeças é qual é que vai ser o tom que eu vou dar a este livro. Se vai ser uma coisa mais narrativa, ou vou atrás de pequenos aforismos, pequenos episódios. E, no fundo, a minha pesquisa está a ser essa. A partir do momento em que eu encontrar essa chave, acho que facilmente deito para o papel aquilo que quero dizer.
Para conciliar esses projetos todos, os programas, os podcasts, obviamente os concertos, tudo mais, tens de ser muito organizado, imagino.
Eu acho que sim, o tempo tem de render, porque ele é limitado para tudo. No entanto, a minha vida parece muito mais caótica vista de fora do que é na realidade. Não sei se tenho uma capacidade de organização fora de normal, acho que não, honestamente. Não sei usar o Excel, não tenho uma agenda digital, portanto até sou uma pessoa limitada nesse sentido. Mas acho que quando faço uma coisa, só faço essa coisa. Dedico-me às coisas mesmo, uma de cada vez. E quando estou a escrever, só estou a escrever. E, portanto, se calhar consigo ir de uma bolha para a outra sem deixar que elas se quebrem ou se misturem. E não sei, mas se calhar isto é aquilo que eu posso partilhar. É de facto, como diz o Pessoa, não é? Para ser inteiro. É mesmo, para fazer uma coisa bem feita, faz só essa coisa.
Li numa entrevista que aos 35 anos gostarias de fazer uma pausa.
Ainda gostava, sim. Aliás, ainda ontem foi. Eu agora vou deixar de fazer podcasts e de escrever artigos semanais para me dedicar ao livro que quero escrever. E portanto, ontem estava em casa com a minha namorada e disse: bom, eu nesta minha fase de pré-reforma, não sei o quê, porque eu vejo-me como alguém que começou a carregar no travão, não é? Da sua própria vida e a tirar a comida do seu próprio prato. Portanto, isto para mim já é uma pré-reforma, aos 31.
Gostavas de te dedicar a outras coisas nessa altura? Eu li que tu disseste que adoras aquilo que fazes, o que é muito evidente, mas que não adoras trabalhar. E então daí essa necessidade de te dedicares ao ócio. O que eu te ia perguntar era se esses teus passatempos também passam pela música, pelas artes?
Passam, de certa forma, pela música menos, pelas artes sim, porque estou a criar uma humilde e modesta, mas bem intencionada, a coleção de arte contemporânea. Portanto, comecei assim a colecionar quadros de pintores que vou conhecendo e portanto isso é uma coisa que me tem despertado um enorme interesse, e rodear-me dessa beleza e deixar que ela me inspire. E depois gosto sempre de sair deste mundo, e portanto deste mundo da música clássica, e por isso ir para o campo ou parar, e aprendi recentemente a parar mesmo, que para mim significa deixar o computador em casa, portanto não poder ter acesso a isso, e fazer uma pequena viagem, ir a outra cidade em Portugal ou a fazer uma escapadinha fora daqui. E no fundo essas são as formas de manter vivo o amor pelo trabalho, para que o trabalho não saiba a trabalho, quase como se eu estou a fazer isto porque me apetece, porque é uma coisa que eu gosto. Pois, na verdade, vivo disto, mas não é porque tenho de o fazer.
Sempre com a criatividade em vista, mas também com uma certa ideia de liberdade, não é?
Eu tento, mas às vezes é difícil, né? Tu sabes isso, temos deadlines, temos que entregar o texto, tem que estar pronto, esse tipo de coisas. E esse é o lado que me dói mais. Mas é, enfim, faz parte da vida, não há omeletes sem partir ovos e, portanto, sei que às vezes é um capricho da minha parte eu dizer que nasci para o ócio e que não gosto de trabalhar. Gosto daquilo que faço, mas não gosto de trabalhar, mas na verdade não há outra alternativa, até porque eu não jogo no Euromilhões, portanto não vai mesmo acontecer nada na minha vida que me faça não ter de trabalhar.
Só uma pergunta antes de depois passarmos às rubricas. Li que, a propósito do teu programa na RTP2, na apresentação dizias que gostarias que fôssemos melhores a ouvir. Isto aplica-se apenas à música ou à vida em geral?
Aplica-se à vida em geral, na verdade. Eu concebi esse programa como um ciclo, portanto ele acaba no ponto em que começou e vice-versa. E no fundo tudo o que eu disse ali eram metáforas. Onde se lia música, podia-se ler vida ou outra arte qualquer. E o sermos melhores a ouvir é no fundo tirarmos mais sentido das coisas que ouvimos. Pararmos para as ouvir, de facto, ter uma escuta que eu chamo a escuta inteligente. Não no sentido de sermos burros quando ouvimos, mas no sentido do inteligível. Uma coisa que é inteligível é uma coisa que tem significado e que nós sabemos ler. E uma escuta inteligente é uma escuta que procura esses significados. Procura juntar pontas que estão soltas. E no fundo aquilo que eu tentei foi isso. Foi mostrar isto não é só aquilo que parece. Podemos agarrar nisto e parti-lo ao meio e vejam como é que é por dentro. Ou podemos agarrar nisto e atirar fora e ver o que é que fica no seu lugar. E portanto, esse exercício que foi feito com alguma música que eu escolhi a dedo, podia ter sido feito com outra coisa qualquer.
Vamos agora falar dos temas da semana. A 10ª edição do Festival Primavera Sound está em destaque. Começa esta quarta-feira no Parque da Cidade, no Porto, e levará até à Invicta artistas como Kendrick Lamar, Rosalía, Blur, Pet Shop Boys, New Order e St. Vincent, entre dezenas de outros. Este ano há algumas novidades, além da ausência do chamado Naming Sponsor, ou seja, daquele patrocinador que dá nome ao evento, mas não só. O recinto também vai ser maior. Tem mais 5 hectares, esperam por dia receber entre 40 a 45 mil pessoas, o que é um grande salto, tendo em conta que este festival, quando começou, era para 20 mil pessoas, menos de metade. A Blitz falou com o diretor do Primavera Sound, também com Rui Moreira, o presidente da Câmara do Porto, que lembrou a importância deste evento para o turismo da Invicta. Martim, já alguma vez foste ao Primavera Sound?
Por acaso nunca fui, mas acabo de chegar do Porto e já senti um cheirinho de primavera. Muita gente perguntava, vais ao primavera? Não sei o que, não sei o que. Portanto, de facto, vê-se que é um festival que cresceu muito. Agora dói-me que lá estejam os New Order, porque a banda da minha juventude era os Joy Division, e custa-me, quase que me custa que os New Order existam, porque para mim nunca deixou de ser os Joy Division sem o Ian Curtis.
Não fiz esta transição?
Não fiz, fiquei ali parado.
Ok. Pronto, eles vão te perdoar-te, com certeza.
Espero que sim.
Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá. Mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é...
Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação, neste caso fora dela. Junho é o mês em que os palcos começam a ferver, não só com os festivais, mas com grandes digressões, que muitas vezes começam em Portugal. Esta terça-feira, o canadiano The Weeknd começou a sua digressão europeia precisamente por Portugal. Tocou ontem no Passeio Marítimo de Algés. Podem ler tudo e ver as fotos em blitz.pt. Antes de subir ao palco em Algés, não sei se apanhaste esse fé d'hiver, eu confesso que achei muito castiço. O The Weeknd andou a partilhar stories no Instagram da sua passagem por Lisboa. Ele já estava cá há mais tempo.
Andou de tuk-tuk?
Não, aí é que eu achei piada. Em vez de, sei lá, pôr fotos de um restaurante de luxo ou sim, alguma coisa que eu imaginaria que ele pudesse ir. Ele pôs fotos da Moraes Soares, da Penha de França,
uau,
de um hambúrguer e, o meu favorito, confesso, um vídeo de leões no Jardim Zoológico.
Isso é incrível, uau.
Achei enternecedor.
Mas isso é muito mais interessante, não é? De certa forma, ver que tiveram uma experiência mais genuína.
Sim.
Ir a Moraes Soares é incrível. Exatamente. É uma visão de Lisboa muito realista.
Exatamente. Como diriam os brasileiros, gente como a gente.
Exatamente.
Não é? Antes do weekend, Porto e Lisboa receberam duas lendas. Primeiro Chico Buarque, a bordo da digressão Que Tal um Samba. Foram concertos longos no Pavilhão Rosa Mota, no Campo Pequeno, mais de 30 canções, com alguns clássicos e outras pérolas mais esquecidas do cancioneiro de Chico Buarque. Terminou com Tanto Mar, a sua bela dedicatória ao nosso 25 de Abril. Também no Campo Pequeno e no Coliseu do Porto esteve por estes dias outro mito, Bob Dylan. O nosso colega Rui Miguel Abreu assistiu à primeira de duas apresentações em Lisboa e escreveu uma coisa muito interessante, abre aspas, se esquecermos o alinhamento, este concerto poderia ter acontecido em qualquer outro momento do pós-guerra. Palco nu, luz baixa e difusa, posições fixas para todos os músicos, incluindo Dylan. Nestes concertos não houve ecrãs gigantes, digo eu agora, nem vídeos ou fotografias, até porque os telemóveis tiveram de ficar, claro, à porta numa bolsa disponibilizada por esse efeito. Foste ver o Dylan?
Não, mas acho isso incrível, porque de facto hoje em dia vamos aos concertos e vemos um mar de telefones, não é, a registar, e as pessoas a olhar para o ecrã e a perder no fundo o que estão a ver. Portanto, percebo perfeitamente esse gesto do Bob Dylan de querer que os telefones fiquem onde pertencem, que é no bolso.
Muitas vezes até vemos concertos, já me aconteceu várias vezes, eu que sou baixinho, a ver concertos
através
pelo
do ecrã da outra pessoa.
Está à minha frente, exatamente. Não sei se o que é que te parece o facto de pessoas como o Bob Dylan, que tem 82 anos, ou o Chico Buarque, que também não anda muito longe, ainda andarem em digressão. Esta semana, por exemplo, não sei se viste, o Caetano Veloso fez um post a avisar que esta digressão que o trará a Portugal este ano, em outubro, creio eu, que será provavelmente a última. Eu gostei muito, enfim, os brasileiros têm sempre aquela poesia quase involuntária, não é? Que era a última que eu farei voando por aí.
É como o John Cleese, não é? Last chance to see me before I die.
Exato. Era a última que ele fará voando e a partir de agora quem o quiser ir ver que vá lá ter com ele à Bahia.
Enfim, acho bem, não é? São coisas muito cansativas, é um estilo de vida muito exigente e percebo que chegados a esse ponto nas suas carreiras e nas suas vidas, eles pensem, porquê é que eu ainda faço isto, não é? O que é que eu estou a acrescentar? Se calhar já está na hora de pôr os pés num chinelo e aproveitar aquilo que ainda tenho pela frente.
Completamente. Percebo. Aliás.
Por isso é que acho que também é um gesto de enorme generosidade fazerem-no. E de facto terem essa entrega. O Chico Buarque ter cantado 30 músicas.
Exatamente.
É inacreditável. É de uma generosidade, claro que neste momento está em estado de graça com Portugal, não é? Recebeu o prémio Camões e tudo mais. Portanto, acredito que isso tudo esteja ligado, vem os 50 anos de 25 de Abril, mas não deixa de ser um ato de uma generosidade incrível.
Sem dúvida. E um privilégio para quem pode assistir.
Sim,
não é?
Completamente.
Temos vivido no tempo destes gigantes todos.
Exatamente.
Alguns dos quais se começam a despedir, mas...
Claro, faz parte.
Faz parte do
outros
ciclo.
Outros virão, não é?
Exatamente. E já vão começando a assomar, não é?
Sim, sim.
O Brasil é muito rico nesse aspecto.
Sempre futebolistas e músicos podem contar com o Brasil para isso.
Exatamente.
O correio chegou, generoso e galante. Eu já sei que você, outra vez possuído.
Vamos agora falar dos concertos da próxima semana. O brasileiro Djavan toca no Coliseu de Lisboa esta quarta, 7 de junho, e na sexta, dia 9. No sábado, dia 10, vai até ao Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Neste regresso a Portugal, o veterano apresentará o seu disco mais recente e também, palavras do próprio, as canções que o povo ama. Esta quarta-feira, dia 7, é dia de concerto de Maru. A cantora-compositora atua no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e chegará à Casa da Música, no Porto, a 14. Junho é mês de festas na rua e em Oeiras, aqui bem perto do nosso quartel-general. Haverá nesse contexto concertos de Carlão no dia 7, HMB no dia 8, Jorge Palma no dia 10 e The Gift no dia 13. Também no dia 13, dia de Santo António, os Maroon 5 começam a sua digressão europeia com um concerto no Passeio Marítimo de Algés. Nos próximos dias destaque ainda para os concertos do brasileiro Zé Ibarra, que atua em Alvar no dia 7, em Coimbra no dia 8, em Castelo Branco no dia 10, e para a participação da Garota Não no Encontro da Canção de Protesto em Grândola no dia 9. Além de todos estes concertos, teremos obviamente o Primavera Sound e, entre 15 e 25 de junho, o Festival de Sintra.
É verdade.
Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Fica o nosso agradecimento ao Martim Sousa Tavares.
Parece, eu é que agradeço.
Muito obrigada. O meu nome é Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tiger Man. A edição multimédia estará a cargo de João Martins. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. Martim, o que me trouxeste?
Então, trago um poema de José Miguel Silva, a partir do qual tirei o nome da mesa redonda que temos no Festival de Sintra. O poema chama-se Musa. Sinceramente, vai chatear o Camões. E diz: Musa, sinceramente, vai chatear o Camões. Que podem os poetas, diz-me, contra marketeers, aguados humoristas e outros promotores da realidade? Eu sei que não identificas real com verdadeiro, nem sequer com existente, mas que valor pode ter uma metáfora sem preço, por brilhante que seja, neste mundo de gritos, de sementes apagadas em lameiros de cimento? Tu não vês o telejornal, Musa? Nunca ouviste falar da impermeabilização dos solos na Cidade de Deus, do entupimento das artérias cerebrais? Pensas que estás no século XIX? Mais, julgas-te capaz de competir com traficantes de desejos, décibéis e abraços? És capaz de fazer rir um desempregado, de excitar um espírito impotente? Consegues marcar golos geniais, como o Ricardo Quaresma, proteger do frio as andorinhas, transportar as crianças à escola? Se achas que sim, faz-te à onda do mercado, Musa, e boa sorte, mas não contes comigo para te levar à praia. Sabes perfeitamente que detesto areia, sol na testa e mariolas de calção. Vá, não me maces. Pela parte que me toca, ficamos por aqui.
Viva música ao ritmo da Heineken. Agora podes ganhar bilhetes para Noza Live, Brunch Electronic, Neopop e cartões Vale Fnac. É muito fácil. Compra uma Heineken e habilita-te a ganhar prémios diferentes em cada semana até 31 de julho. Preparado para viver a música ao teu ritmo com as Heineken Silver Sessions? Participa em heineken.pt.